Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora na transmissão. Agora a palavra do Senhor comigo em Josué, capítulo 18 a 14, versículo 10. Josué 14, 10, que diz assim: E agora seja, faz 45 anos que o Senhor me disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo. Isso foi que, no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim, estou com 85 anos. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Ainda tenho bastante força para combater a guerra e para fazer o que for preciso. Agora me vejo nessa região montanosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório naquele tempo, dissemos a você que os gigantes, os anaquins, estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsá-lo como ele prometeu. Até aqui. Senhor, nós consagramos este momento a ti, esse momento santo e precioso, Senhor, porque a tua palavra nos cura, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos põe no prumo, Senhor, em nome de Jesus, e é isso que nós desejamos nessa noite. Senhor, aqueles que não gostam de ser repreendidos é porque são rebeldes no teu interior, mas nós não, Senhor, nós somos aqueles que ansiamos para aquilo que o Senhor tem para falar, e se aquilo que o Senhor tem para falar para nós é repreensão, nós aceitamos. Se aquilo que o Senhor tem que falar para nós, Senhor, é promessa, nós aceitamos. Então, Senhor, então fala poderosamente a cada um aqui, Senhor, que a minha carne se cale, que o teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, venha conduzir todas as coisas aqui, todo mover que não é, Senhor, dos céus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir mais, não? Isso, glória a Deus. Então, qual que é o tema de hoje mesmo? Não é tempo de desfalecer. Então, nós vemos hoje, nós vamos aqui, e quantos anos Caleb tinha mesmo? 85, isso mesmo. E quantos anos ele tinha quando o Senhor deu a promessa para ele? 40. E o que eu tenho para falar para você nessa noite é como vai estar o teu ânimo quando chegar o tempo de você colher a promessa que o Senhor te deu. Todos nós temos uma promessa, certo? Nós temos uma promessa que é coletiva e temos uma promessa que é individual. Qual é a nossa promessa coletiva? Qual é a nossa promessa coletiva? Que nós vamos para o céu morar lá com Jesus, certo? Jesus falou, eu estou indo e preparar o quê? Preparar o quê? Um barraco de papelão lá no céu. Não, está indo te preparar uma morada. Certo? E se não fosse assim, amém? Nossa, gente, vocês são ricos? Eu estou igual a Caleb aqui. Eu com 32 anos, tenho mais ânimo que vocês com 20. Tenho 32 anos. Daqui a... que dia hoje? Daqui a 22 dias eu faço 33 anos a idade que Cristo iniciou o seu ministério. Hã? Daqui 3 dias a Nilda faz aniversário também, então vocês cantem parabéns, cara. Cantem parabéns e comprem lá um presente, né? Comprar parabéns com mais. Então, por que o Senhor está nos falando disso nesse tempo? Porque o Senhor, ele nos falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Então me diga aonde está. Vamos lá, você lê esse versículo. Aonde está o evangelho de facilidades que se prega por aí? Cadê esse evangelho? Você vê Jesus falando: olha, você vai viver milagres, a tua vida vai ser uma bênção, você não vai ter nenhum dia ruim, porque a sua vida é só de glória em glória, vitória em vitória. É assim, isso que Jesus nos prometeu. Mas o que Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso significa que eu e você é um problema atrás de problema. E você saiu de um problema, você fala: glória a Deus, já vem outro problema. Mas a diferença é que quem é que nos dá a solução do problema? Quem aqui, tirando o João, que a vida dele é uma férias, né? E a Yasmin, né, que é outra, que a vida é uma férias. Entendeu? Não tem problema nenhum na vida, a não ser comer e dormir. E a Júlia ali também, né? Que a outra, que a vida é uma férias. Entendeu? A única preocupação que tem é qual? Comer e dormir. Entendeu? Então, Jesus, ele está nos dizendo: ó, sua vida vai ser problema atrás de problema, mas eu venci. E Romanos 8,37 fala o quê? Que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Isso significa que tu tem problema, tem, certo? Mas temos aqui, que eu ia perguntar e não perguntei: quantos de nós aqui, você já estava num problema e você por você mesmo não tinha solução para aquele problema, mas o Senhor te deu a solução para o seu problema? Glória a Deus, achei que tinha sido só comigo. Entendeu? Quantos de nós aqui, você estava passando por uma situação e você estava lá se mantendo firme, orando e orando e orando, e aí, de repente, a situação revirou e você conseguiu realizar aquilo que você queria? Entendeu? Eu lembro uma vez, eu estava aqui na igreja e eu estava preocupado acerca de uma situação, e aí a palavra de Deus veio até mim, através da pastora Raquel, e ele falou: continua fazendo o que você está fazendo. E o que ele estava fazendo? Orando. Mais nada, não estava fazendo mais nada. E ele estava exatamente orando para saber: Senhor, me mostra a atitude que eu tenho que tomar. E o Senhor só falou para mim: continua fazendo o que você está fazendo. E o que eu fui falar para ele? Falei: Senhor, eu não estou fazendo nada. Mas eu permanecer não fazendo nada. Humanamente falando, eu não estava fazendo nada, mas ele estava fazendo o quê? Orando. Então é assim, quando você ora diante dos céus, a resposta vem. Mas o que nós não podemos nos deixar é desfalecer. Quem sabe o que é desfalecer aqui para as crianças? Sabe, Ju, o que é desfalecer? Quem aqui já teve tontura? Assim, você estava lá de boa, de repente você começou a ver tudo girar, ou tudo escurecer, as pernas ficar mole, aí você precisou de alguém te segurar. Já aconteceu com vocês aqui ou foi só comigo? Quem já desmaiou no ônibus aqui? Uma vez eu quase desmaiei, só não desmaiei porque não tinha como cair. Entendeu? Mas foi por pouco. Não, estou brincando. Uma vez eu comecei um calor. Hoje os ônibus é uma maravilha, tem ar-condicionado. Mas naquela época, tinha só a janelinha ali e o sol torando. Mas aí eu fui certo e desci antes de cair, né? Eu, se cair, pelo menos cair na rua. Aí sentei no pontinho de ônibus lá, tomei uma fresca e aí tudo certo. O desfalecer significa... Ih, não quer pegar. O desfalecer significa diminuir em força, falta de disposição, enfraquecer, esmorecer e fraquejar. Nós não estamos em tempos de fraquejar. Quando nós fazemos evangelismo, qual é a maior quantidade de pessoas que nós abordamos? Quem sabe vocês já fizeram evangelismo com a gente? Vocês não sabem? A maior quantidade de pessoas que nós abordamos é crente fora do seu propósito. É crente desviado. Por quê? Porque se permitiu fraquejar. Nós temos um objetivo, aonde você quer chegar? Eu quero chegar lá no céu com Jesus. Esse é o nosso objetivo. E nós não podemos fraquejar no nosso objetivo. Ah, deixar de mão. Ah, se Jesus quiser me levar bem, se não quiser, amém. É assim que funciona? Não, nós temos que determinar no nosso espírito. Eu vou andar em santidade porque eu quero ir para o céu com Jesus. Eu não vou enfraquecer porque eu quero ir para o céu com Jesus. O Senhor não nos chamou para andar fraco. Tem gente que começou a milhão. E esses dias, já faz muito tempo, né? Eu estava assistindo a corrida de São Silvestre. Quem já assistiu isso aqui? Não? E aí lá, né? Pela primeira vez que eu tinha, desde quando eu me entendo por gente, eu vi o brasileiro chegar entre os três primeiros. Que até então era só a gente importada, né? Que ganhava. Todo ano, você pode ver. Vai lá, você pesquisa lá, os vencedores da São Silvestre dos últimos 20 anos, você vai ver lá. A maioria é os caras lá da África. E aí o cara falando assim, que ele competiu um ano, e aí ele perdeu, e aí ele falou, quer saber? Eu vou lá pro Quênia estudar com os quenianos. Como vencer a corrida. Gente, pensa. Você sair daqui do Brasil e lá pro Quênia, você tem noção do que é o Quênia? O Quênia é um sol para cada um. Não é um não, é dois sol para cada um. Um daqui. Em sua maior parte, deserto. E o cara foi lá. Vou lá para os caras, sempre ganha, vou estudar com quem ganha. E aí, ele falando que a maior dificuldade nessa corrida de longa distância é você manter o ritmo. Então, o que é que ele faz? Para quem não sabe, tem ladeira no meio do percurso. Se fosse tudo reto, maravilha, mas tem ladeira. E aí, o que é que ele faz? Ele não pode desacelerar na ladeira. Certo? Quem corre aqui na ladeira? Eu mal ando na ladeira. Ele não pode desacelerar. Na ladeira, o que que ele faz? Ele não diminui e nem acelera. O que que ele faz? Mantém. Então, ele mantém o ritmo ali. Entendeu? Não adianta falar para vocês, vocês não vão entender, mas eles sobem a Brigadeiro correndo, para quem já foi na Brigadeiro. A Brigadeiro que eu digo, desde ali do Largo de São Francisco até lá a Paulista. É chão. Quem já desceu a Brigadeiro andando como eu sabe o que é. Entendeu? É uma ladeirinha. Então, na nossa vida espiritual, a gente não adianta você querer pegar fogo todo dia e não fazer o de sempre. Então faz o seguinte, mantém o seu nível de oração, mantém o seu nível de busca pela presença, de leitura da palavra, mantém. Sabe qual é a maior dificuldade do cristão hoje? É manter a constância. Para quem não sabe o que é constância, é se manter todos os dias fazendo aquilo que você se determinou a fazer. Ou seja, todos os dias você pegar lá e você fazer a sua leitura, o seu devocional e os seus três versículos do dia. Três versículos não, três capítulos por dia. Para quem está nos três capítulos. Para quem está nos seis, faça os seis. Para quem está no um, faça o um, mas todo dia. Você não pode chegar e falar assim, ah, hoje eu estou cansado, já é. Não, você quebrou o ciclo. E eu não sei se é só comigo isso, mas você está ali numa constante fazendo uma coisa. E num dia que você não foi, já mela tudo, não é? Ou é só comigo? Por que que eu não vou para a academia? Porque eu sei que um dia que eu não for, já era. Eu vejo um monte de gente que paga e não vai, e fala, eu já nem pago, porque eu sei que eu não vou. Entendeu? Mas nós precisamos, na nossa vida espiritual, manter a constância todos os dias. E vai ter dia que o próprio Espírito vai conduzir. É ele que conduz, não é a gente. Entendeu? Você não chega lá e fala, oh, Espírito Santo, agora é 9h33. O Senhor tem até 10h33 para falar comigo. É que ousadia. Não, mas ele vai falar com você quando você se dedicar. Ó, Senhor, eu estou entrando aqui. A hora que eu vou sair, eu não sei. Então nós precisamos manter a constância. O primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? É? Primeiro passo. Nossa, gente. Se eu dependesse desse ânimo que vocês estão para viver, misericórdia. Agora abre a palavra do Senhor comigo lá em Hebreus. Olha para a pessoa que está do seu lado enquanto isso. Olha bem na bolota do olho dele. Ele fala assim para ele. Não deixe a sua força acabar.
Não deixe a sua força acabar.
Eu lembro que eu tive um celular uma vez que ele não podia desligar, não. Que se ele desligasse... Sabe quando acaba a bateria assim, deu pânico? Meu filho, para ele ligar de volta. Acharam Hebreus aí? Hebreus 10. Hebreus 10. Então. Nesse meu celular, se ele acabasse a bateria, para você ligar, ele custava, hein? E aí o que eu tinha que fazer? Não podia deixar a força acabar. Olhava ali, ó, 20%. Não, já põe para carregar, que se desligar já era. Entendeu? Até o dia que ele... Deus me deu graça, eu comprei um novo. Hebreus 10:38. Todos acharam? Todos acharam 38. Puxa, que versão essa aqui não dá para compreender. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agrado nele. O que Deus está falando? Que se voltar atrás, não agrada ao Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem são. Você não foi chamado para voltar atrás. Então qual que é o primeiro? Manter a constância. E o segundo? Não voltar atrás. Mas aí, tem uma coisa que a gente tem que voltar atrás. Você não vai voltar atrás, eu digo. Você não vai. Você se vira aí, gente. Não tem que ficar parado. Você não vai voltar atrás no quesito de abandonar a fé. Ah, eu aceitei Jesus, agora não aceitei mais. É assim que funciona? Ah, eu sou. É, agora eles promoveram o termo, né? Tiraram o desviado para o ex-crente. Não é mais desviado, agora eu sou ex-crente. E se você fala que é desviado, fica bravo. Mudaram o termo. Agora vocês já estão sabendo que mudou o termo, né? É o ex-crente. É? É, eu vi esses dias na internet. E aí, você não pode voltar atrás da tua palavra que você deu. Você deu, Jesus, eu te aceitei. Você vai se manter firme. Sabe por quê? O que acontece com aqueles que retrocedem? Desagrada ao Senhor. Se você sair da tua posição, você já retrocedeu. Se o Senhor te deu uma direção, você começou a fazer e depois falou, o que, que aconteceu? Você voltou atrás, você retrocedeu. E você não pode ser daqueles que retrocedem, mas você tem que ser daqueles que... Que vai para frente, né? Entendeu? Então, você tem que ser daqueles que creem e são salvos. Você não pode voltar atrás. Amém?
Amém.
Então, qual que é o primeiro? Parecendo um... Eu louvei todo mundo estranho, você tá aí. Você não foi chamado para voltar atrás. Dá um pulinho. Dá um pulinho lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2, acharam? Versículo 10. Todo mundo achou? Que diz assim? Não, não é 10 não, gente. É Apocalipse 2, 4, que diz assim: pelo porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não venho contra ti, moverei do teu lugar o teu cordeiro, caso não te arrependas. Então, a única coisa que você pode voltar é se você sair do teu lugar, se você sair do teu lugar, se você sair da direção que Deus te deu, você vai voltar lá onde você parou de praticar e vai continuar praticando. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala, você só pode voltar atrás se for para se aprumar. Sabe o que é se aprume? Se apruma é se pôr na linha, se pôr na ré. Os mais antigos, eu aposto, né? Que a mãe da Nilda falava pra ela: se apruma, menina, se apruma. Só me falava isso, seu Cris. Se apruma, senão eu vou te aprumar. E se a mãe viesse aprumar, era. Aí era pegada. Entendeu? É ficar no prumo, é ficar alinhado, é ficar na ré. Entendeu? Então, você só vai voltar atrás se for para se alinhar. Desalinhou, o Espírito Santo vai te dar um chacoalha e aí você volta atrás e se põe no caminho. Entendeu? E aí, por que que as pessoas voltam atrás? Você, Andrei, por que que as pessoas voltam atrás? É? Ah, não diga. Você tem uma administração, é não desfalecer, aí ele vai lá e fala, por que que as pessoas voltam atrás? Porque desfalece. Não diga. Nossa, nem passou pela minha cabeça. Mas por que que você acha que as pessoas deixam? Se deixam ser levado pelo cansaço, pela fadiga espiritual. E aí, o que você acha? Responde essa, que a próxima é trabalhada. Não, mas precisa dessa para chegar na outra, né? Nunca jogou o jogo da casinha, não? As pessoas, elas voltam atrás porque faltam força, porque não se fortalece. Se você não carregar a bateria do seu celular, o que que acontece? Ele descarrega. Acaba o quê? Basicamente, ele morre. Mas aí, se você plugar a força lá, ele ressuscita. Entendeu? Então, nós não podemos deixar as nossas forças acabarem. Nós não podemos deixar, sabe, vai ficar por isso mesmo, sabe, ter uma vida fria, sem se conectar naquilo que nos traz a energia. Lá em Efésios 6, 10 vai dizer que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalece no Senhor e na força do teu poder. Não do seu, porque você não tem poder nenhum, mas o poder dele. Entendeu? Se fortaleça no Senhor. Pare de querer fazer as coisas do teu jeito. Quem já fez bolo aqui? Já fez bolo, André? Já fez bolo, Kat? E aí, como que você faz o bolo? Mas qual é o primeiro passo para você fazer um bolo? Verificar se tem as coisas na geladeira. O primeiro passo para você fazer um bolo é você olhar a receita. Não? Você já sabe que precisa fazer o bolo. Então, você tem a receita na sua cabeça. É? Que bolo diferente? Ela é doida. E você vai olhar a receita. Igual esses dias, pela primeira vez, eu fiz um bolo decente. Os meus bolos sempre ficavam errados, sabe? Não crescia. Sempre estava alguma coisa errada. E esses dias eu fiz um bolo para eu seguir exatamente a receita. E o bolo ficou bonito. O grande problema é que muitas vezes a gente quer pegar a receita e aplicar a receita ao nosso jeito. Entendeu? Então vai lá, fala pra você assim, ó, você vai colocar 3 ovos. Aí você fala, vou economizar 1 ovo. E você coloca 2. 2,5 xícaras de farinha. Não, só 2, tá bom. É economizar. 1/2 xícara de óleo. Só não tem óleo, vou pôr um pouquinho de água. E depois ainda quer reclamar que as coisas não dão certo. Para de querer ficar inventando a roda. A roda já foi inventada, ela já está aí só para você ser usada. Então utiliza. Sabe, princípio espiritual não é negociável. Vida espiritual não é negociável. Oração não é negociável. Você orar lá no seu dia a dia não é negociável. Ah, mas hoje foi um dia atípico. Ainda que eu tenha que dormir 2 horas da manhã, eu vou ter o meu devocional. Porque fugiu do dia a dia.
entendeu? Mas você tem que parar de querer fazer, aplicar a sua maneira de vida às coisas espirituais. Se você já soubesse fazer tudo na tua vida espiritual, você não precisava do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda está, ele ainda está aqui porque a gente não sabe fazer o que precisa ser feito. Então, em nome de Jesus, você tem que se manter ligado no mundo espiritual. Não queira ser um celular com autocarregável. Nem existe, é só o exemplo. Ou queira ter uma bateria infinita. Não, você precisa, para você recarregar as suas baterias, você precisa estar conectado no alto. Entendeu? Eu já falei para você aqui dos meus versículos favoritos, né? Um é a mulher samaritana. E o outro é 2 Crônicas 20. Que ele fala: todavia os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu não estou olhando para a diversidade, eu não estou olhando para a dificuldade. É muita gente? É muita gente. Mas vamos tomar um passo nessa sozinha? Nós vamos tomar um passo. Mas eu estou olhando para o alto. Isso que aconteceu lá. Trocando por muitos livros. Desmembrando em 50 partes. Mas eu já mencionei para vocês que o que eu acho mais fabuloso nessa parte é que quando o rei Josafá foi orar, em primeiro lugar, ele foi para o lugar onde se deve orar. Ele foi para a casa de Deus. Segundo lugar, ele orou a palavra. Falou: Senhor, eu estou aqui nesse lugar cujo o Senhor fez, cujo o Senhor mesmo deu a palavra que toda oração que se fizesse neste lugar o Senhor atenderia. Eu e o seu povo, que esse povo não é meu, é seu, estamos prostrados diante do Senhor. Enquanto isso, um outro rei fez uma das maiores besteiras da vida dele, com medo do que o povo ia achar dele. Mas o rei de verdade, que foi Josafá, vocês nem sabem quem é esse outro rei, vocês estão olhando para mim com a cara de ué. Saul. Né? Saul, ele foi lá, falou para essa mulher, porque o povo quis trazer para sacrificar e não sei o quê. Ah, mas porque eu fiquei com medo do povo ir embora. O lugar do povo, filho, é debaixo da direção do rei. E Josafá foi lá, orou. Josafá foi lá, levou todo o povo, falou: vou orar e vocês vão orar comigo. Entendeu? Colocou a roupa de oração. Sabe qual era a roupa de oração? Quem sabe qual que era aqui? A Bíblia fala muito disso. Pano de saco. Nossa, Andrei falou com uma força que deu para ouvir lá do outro lado da rua. Mas só ele só fez assim, ó. A força que ele falou, meu Deus, o povo lá do outro lado do campo ouviu. Entendeu? Então ele se revestiu da roupa de oração. Sabe o que isso quer dizer? Que ele se humilhou. Um rei colocar um pano de saco. Entendeu? Ele tinha roupas muito mais lindas para colocar. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a gente, não, mas por que que eu vou orar ajoelhado se eu posso orar sentado? Agora isso aqui é só por sincerão. Quem já foi tentar inventar de orar sentado e dormir? De orar deitado e dormir? Sabe por quê? Porque a gente foi querer bancar o corte. Não, eu sou forte, eu não preciso orar de joelho. Você pode orar em outros lugares, gente. Mas tem oração que não precisa botar o joelhão no chão. Você provavelmente nem conheceu um crente assim. Mas eu já conheci uma tiazinha que o joelho dela era preto. E não é porque ela caiu. Mas quando ela parava para orar, essa mulher não sabia nem ler. Mas quando ela pegava essa Bíblia, ela falava com autoridade. Entendeu? Porque a nossa geração quer inventar a roda. A nossa geração quer um método novo de adorar a Deus. Gente, vai no que já dá certo. O que já dá certo tá aqui, ó. Teve um tempo atrás que às vezes Deus quer mudar as coisas. E quando Ele quer mudar, é Ele mudando, não é você. Eu estava orando em casa, orei uns 30 minutos e nada. Quem já orou 30 minutos sabe que 30 minutos não é muito, mas é o suficiente para você já começar a sentir a presença. E nada. Falei assim, o que está acontecendo? Aí peguei, fui. Né? Aí peguei, beleza. Nada. Levei as crianças para a escola. A Espírito Santo falou para mim, vai lá no parque. Perto da escola das crianças tem um parque. Vai lá no parque. Sentei no parque, comecei a orar. No que eu comecei a orar, menos de 2 minutos de oração, sabe aquele dia que está um... tranquilo, do nada vem uma ventania, um vento que fazia assim, sabe? E eu fui, eu terminar de orar, acabou o vento. Mas foi direcionado por Ele. Ele quis mudar as coisas. Mas no geral, eu posso até depois que o joelho cansa, sentar na cama. Mas vai ter que começar de joelho. Bota esse teu joelho para criar resistência nesse teu joelho aí, em nome de Jesus. Em último lugar, que eu já me perdi no tópico tudo aqui, não sei nem mais onde eu tô. Hã? A terceira? A terceira já foi. A terceira é... é, eu também não sei. Depois você assiste e pega lá. Entendeu? Se revista. Você precisa estar firme naquele que te fortalece. Isso eu já falei, né? E o quarto é: se revista do poder do alto, para caminhar de acordo com aquele que nos chamou. E o último, esse é o último. Não sei mais qual número eu estou, já estou todo perdido, porque eu nem ministro no tópico, mas o Senhor conduziu por tópico, e aí eu também não anotei por tópico. E aí é você e Deus só depois saber. Então se revista do poder do alto. Como eu me revisto do poder do alto? Buscando o poder do alto. Aquele que busca. Então, agora se você for daquele que fala, mãe, onde tem meia? Na gaveta. Aí você, mãe, não estou achando. Aí sua mãe vai lá, volta com a meia aqui, ó, meia. Aí fica difícil para você, entendeu? Estou tentando te ajudar, mas você também não se ajuda. Entendeu? Então você precisa se revestir do poder do alto. Porque aquele que não se reveste do poder do alto, ele desfalece. Como é que diz lá em Jeremias? Jeremias, se eu não me engano, 29. Me fugiu agora onde está. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Entendeu? Você precisa esperar no Senhor, você precisa buscar. Você precisa buscar. Porque o esperar no Senhor é diferente do nosso esperar. O nosso esperar consiste em tentar E consiste em sentar e esperar. Mas o esperar no Senhor é diferente. O esperar no Senhor não quer dizer que você está parado. Quer dizer que você está orando. O esperar no Senhor não quer dizer que as coisas estão na monotonia. Quer dizer que você está guerreando. Quer dizer que você está declarando que você está lendo, que você está fazendo. Você não está fazendo aquilo que todas as outras pessoas estão vendo. Mas no teu secreto você está fazendo. Então se coloque de pé. Olha para a pessoa que está do seu lado e já fala para ela. Não é tempo de desfalecer. É tempo de se fortificar. Feche os seus olhos. Essa boca murcha que você falou aí, meu Deus. E pior que você que está assistindo aqui, tirando eu e a Cris ali, e a Andressa que já está nos 50, é só garotada, entendeu? As garotadas não tem força nem para falar. Feche os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Esse é aquele momento que eu falo que é você e Deus. Sabe por que é você e Deus? Porque é o momento em que só você pode fazer o que você precisa fazer. Sabe? Se você saiu do lugar que o Senhor te ordenou, se você tem feito coisas que não era para você fazer e que o Senhor mesmo já tinha te falado para parar, isso te enfraquece, isso te deixa vulnerável. Uma pessoa vulnerável, ela quer dizer que é uma pessoa fraca. Você não pode, não é mais tempo de ser vulnerável. Sabe, está chegando dias difíceis em que só os fortes vão sobreviver, só os fortes vão aguentar. E se você for fraco, perdeu. E quando eu digo perdeu, você está perdendo a maior riqueza que alguém pode ter, que é a salvação. Não há dinheiro neste mundo que pague a salvação. Não há coisa alguma que pague a salvação. Nada, sabe? Você pode ter muito dinheiro que não vai pagar a salvação. Mas você precisa se revestir desse poder do alto. Você precisa voltar, sabe? Voltar atrás é só para voltar do lugar onde você caiu para que haja conserto. Em nome de Jesus. O Espírito poderoso, maravilhoso, santo. As nossas vidas estão nas suas mãos, Senhor. Senhor, nos fortalece. Nos reveste desse poder, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui cheios do poder do alto, cheios de autoridade, cheios do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti, Senhor, para caminhar. Senhor, aquilo que nós tenhamos feito, que entristeceu o teu Santo Espírito, que nos fez, Senhor, sair do lugar em que o Senhor nos ordenou. Que em nome de Jesus nós possamos voltar, Senhor. Nos enche de autoridade, nos enche de poder, Senhor. Ah, Senhor, para quando o Senhor vier as ciladas, quando vier, Senhor, as afrontas, quando vier, Senhor, as bocas caluniadoras, nós estejamos, Senhor, afinados com o Espírito Santo de Deus, alinhados, Senhor, na mesma frequência ali, para saber qual posicionamento tomar, a palavra que temos que falar, Senhor. Ah, Senhor, é chegado ao tempo em que não nós conduzimos as nossas vidas, mas o Senhor vem e conduzir por nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos revestindo nessa autoridade. Senhor, derrama aqui a autoridade, Senhor. A autoridade contra o pecado, a autoridade espiritual, Senhor, para levar a tua palavra, para cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem, Senhor. Ah, Senhor, toda fraqueza espiritual, toda falta de conexão com os céus, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, e que possamos nos valer de um Deus poderoso que nós temos, de um Pai de amor, de um Pai poderoso, de um Pai que nos protege, que nos guarda, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem nos fortalecendo. Toda abatimento, toda frieza espiritual, toda fraqueza, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito, vem nos revestindo com poder do alto, com poder do alto. Senhor, eu abaço e canta lá dentro. Eu abaço e canta lá dentro. Aleluia. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, se revista desse poder do alto. Não se deixe abater, não se deixe desfalecer, porque o diabo ataca quem está fraco. O diabo ataca quem está sem autoridade. O diabo ataca quem está isolado, quem está abatido. Então, em nome de Jesus, se revista desse poder. Se revista desse poder. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fazer com as consolações do Santo Espírito da promessa. E seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.